Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Obra Aberta, uma parceria entre a Renascença, o Centro Cultural de Belém e o editor João Paulo Coutrinho. Hoje, na sala de leitura do CCB, juntamos dois grandes leitores que vêm partilhar connosco algumas das suas leituras. Temos connosco a atriz Teresa Coutinho e o realizador Edgar Pera. A Teresa Coutinho está atualmente envolvida num projeto de uma peça musical, Menina do Mar, da Sofia de Melbreiner, que vai estar em maio no Luca, a sala de teatro de Belém, que tem programa para público infantil ou juvenil. Esta é uma peça que celebra o centenário da Sofia e que vai andar pelo país. Teresa, aquilo que começo por perguntar é o que é que traz para este público esta encenação do Ricardo Neves Neves?
Acima de tudo, pronto, é dar a conhecer a Sofia, acho que é esse o primeiro objetivo, ainda por cima tratando-se do centenário da autora. O Ricardo, com quem eu já trabalhei e que é um amigo muito querido, tem uma maneira de abordar os textos muito particular, porque é muito musical. Neste caso vai haver uma orquestra a trabalhar com o Ricardo e o Martim Sousa Tavares vai estar também envolvido no projeto. E portanto eu acredito que ele vai conseguir dar àquele universo da Menina do Mar, que já é de si muito rico, mágico. E muito mágico, muita alegria e essa magia redobrada, não é? Ele teve recentemente o espetáculo Alice no País das Maravilhas no Teatro Nacional e realmente era um espetáculo altamente mágico e misterioso. E eu acho que aqui vai acontecer a mesma coisa.
Edgar Pera está a filmar um novo trabalho. Já pode partilhar alguma coisa sobre esse novo trabalho?
Olá, boa tarde. Eu tenho sempre um bocado de vergonha de dizer, de enunciar as coisas que estou a fazer, porque são tantas que nem sequer sei por onde começar. Portanto, nós fizemos O Homem Picante, sobre o Alberto Pimenta, Os Caminhos Magnéticos, a partir da obra de Branquinho da Fonseca. Estou também a acabar um documentário e o meu próximo filme é uma materialização dos Heterónimos de Fernando Pessoa.
E por isso também uma das suas escolhas literárias, que já vamos abrir mais à frente. Mas explique-me porque é que esses dois filmes, por exemplo, que Foucault, têm sempre, de alguma forma, a literatura como base, os livros estão quase que antes do seu cinema?
Não, de forma alguma. Eu penso os filmes a partir de imagens que tanto os livros me podem sugerir como a observação da realidade. A verdade é que quando existe a procura de um apoio institucional, estar apoiado na literatura dá mais hipóteses de uma pessoa conseguir ver o projeto aprovado, porque infelizmente muitas vezes ainda vivemos num regime em que as pessoas têm um bocado de medo de arriscar, não é?
É uma forma de convencer o júri, portanto.
Não é uma forma de convencer o júri, é uma forma, digamos que é uma forma dupla de eu resolver, matar dois problemas de uma cajadada. Por um lado, obedece aos critérios de concursos, não é, de relevância cultural, etc. E, por outro lado, dá-me a mim uma estrutura onde eu posso trabalhar. Portanto, dá-me uma liberdade enorme, porque já tenho essa estrutura de narrativa e posso acrescentar imensas coisas. Portanto, daí eu preferi trabalhar com contos ou poemas do que romances, não é?
No programa Obra Aberta vamos olhar os livros que os nossos convidados trouxeram para esta conversa e começo, Teresa Coutinho, precisamente por alguém, um livro de alguém que foi muito apaixonado pelo cinema, o João Bernardo da Costa. Este Crónicas, Imagens Proféticas e Outras é o primeiro volume, está editado pela Siri Alvim, é o primeiro de três volumes, se não me engano. Que crónicas são estas e que atualidade também continuam a ter estes textos de João Bernardo da Costa?
É curioso eu ter trazido o João Bernardo da Costa e não sabia que me ia encontrar aqui com o Edgar Pera. Achei graça. Este livro e o que o João Bernardo da Costa escreve tem muita importância para mim, porque o meu contacto com o universo da escrita dele faz-se sobretudo porque houve uma altura na minha vida em que a questão da fé, enfim, se pôs, como acho que se põe a qualquer pessoa, e encontrei uma crónica, e o João Bernardo Costa era católico, não é? Portanto, escreveu muito sobre fé, e encontrei uma crónica dele, já não sei exatamente onde, e a escrita dele e a maneira como ele abordava a questão da fé causaram-me uma forte impressão, porque achei que ao mesmo tempo havia uma lucidez muito grande de alguém que leu muito e viu muito, que contactava, enfim, provavelmente com pessoas com crenças e convicções emoções muito, muito diversas, e ao mesmo tempo essa lucidez não o impedia de acreditar absolutamente no que não se vê e no, enfim, no lado mais espiritual da vida e da existência. E depois fui perseguir os livros, estes livros dele, que são, bem, depois, enfim, li coisas que ele escreveu, sobretudo sobre cinema. Ele tem coisas maravilhosas escritas sobre cinema, desde realizadores, atores, crónicas escritas sobre uma cena de um filme que ele achava brilhante. Por exemplo, há uma crónica dele sobre uma cena de um filme do Cassavetes, e ele escreve um texto belíssimo sobre um plano em que a Gina Rowland está a fazer, não sei bem exatamente o quê, mas é um plano que ele achou brilhante. E este livro condensa em si muitos universos, é por isso que eu o trago também. E eu, por acaso, tenho aqui, vou só dizer muito, tenho uma crónica marcada que se chama Deus e o Terrível, em que ele termina a dizer, eu acho, vou só ler-vos assim uma coisa muito brevezinha. Ele diz: meu Deus terrível faz com que eu perceba o sentido da frase de Simone Weil, publicada em La Pesanteur et la Grâce, 10 anos depois da morte de Odon von Horváth, que também escreveu no livro deste meu deposto agosto que Deus, o Deus terrível, é o que nos olha com olhos calmos como os pântanos profundos do meu país natal e tristes como uma infância sem luz. Assim me fico à tua beira, tu sabes que és tu. Estamos a falar deste nível de, enfim, de escrita, não é? De alcance.
Edgar Pera conheceu o João Bernardo da Costa?
Conheci nos anos 80, sim. Ele estava à frente da secção de cinema da Gulbenkian e ele foi responsável exatamente pelos meus primeiros apoios aos meus filmes imberbes, não é? Foi uma figura super marcante para muita gente, não é?
Vamos aos livros. Trouxe Eu Sou Uma Antologia, de Fernando Pessoa, editado pela Tinta da China. É um livro que tem o trabalho de dois estrangeiros muito apaixonados e que trabalham muito sobre a obra de Fernando Pessoa, o Jerónimo Pizarro e o Patrício Ferrari. Já percebi que irá servir também de matéria para o seu próximo filme.
Sim, isto é a minha homenagem a este livro, que eu acho uma pérola autêntica da edição pessoana, porque a partir de determinada altura comecei a achar que o autor mais importante da modernidade a nível mundial é o Pessoa. Há quem diga que o Joyce é que levou mais longe a linguagem, mas eu entendo o caminho de autores vanguardistas como o Joyce, que chegaram a becos, ou seja, eles chegaram ao fim. E, portanto, é impossível seguir aquele caminho, tem que se fazer outro caminho. Enquanto o Pessoa está sempre a abrir caminhos novos. E o facto de ele ter criado estes heterónimos todos, ou seja, de ele ter criado tantos autores ficcionais, põe-no num lugar completamente singular na história da literatura, não é? Porque ele levou muito mais longe as ideias do Walt Whitman e outros que se multiplicaram, não é? Criando corpos. Digamos, não são pseudónimos, não, são corpos formados por palavras, né, tinta, texto, mas são corpos que a mim interessou muito materializar. Né,
e aqui são 136 autores fictícios. É também muito da pesquisa daquilo que estava inédito da obra do Pessoa.
Sim, aquilo que nós temos aqui, para já, há um lado de iniciação e de juventude, de criação de personagens que estão relacionadas até com algo de humorístico e fantasioso, e à medida que vai evoluindo também charadístico, não é? Há imensas charadas também que correspondem a autores diferentes e colaboradores de jornais como o Paulo Rador, e à medida que vamos avançando no tempo as personas tornam-se cada vez mais literárias. E um aspecto fascinante é como transitam os textos de um autor para o outro, que é, no fundo, ele estar sempre constantemente a tentar criar personalidades bem construídas de cada um desses heterónimos, não é? Portanto, o facto de nós conseguirmos imaginar não só as personagens que entram nos poemas, mas a personagem que é o criador desse universo, isso, enfim, as pessoas falam em meta-leitura ou meta-literatura, isso está muito à frente ainda daquilo que hoje nós fazemos, não é? Há autores que a mim me interessam particularmente, exatamente porque acabam por interpelar o leitor, não é?
e neste caso o realizador também.
Sim.
Teresa Coutinho, outra das suas escolhas para a nossa conversa é O Ano do Pensamento Mágico, da escritora norte-americana Joanne Didion. Traz a versão em inglês, mas existe também uma publicação portuguesa da Cultura Editora. É de resto um texto que já teve honras de palco em Portugal, sim, no Teatro Nacional Dona Maria II. Que livro é este? Que história é esta?
Eu trouxe este livro que eu ainda, na verdade, estou no início. Comecei a lê-lo. É engraçado. Para mim, o ler, o ver cinema, o ouvir música, estas coisas tocam-se muito e inundam-se, não é? E neste caso, de Joanne Didion, por acaso era uma autora que eu não conhecia bem, quer dizer, obviamente que sabia que ela existia, mas nunca tinha lido nada dela. E foi por causa de um documentário muito fraquinho, na verdade, que foi feito sobre ela, que eu acho que é um filme muito pouco interessante, que eu comecei a ver e achei, bem, ela é mais interessante do que o filme, de certeza. Foi por causa desse documentário que eu decidi começar a lê-la. Como fiquei assim com uma espécie de febre, porque embora o filme não seja muito interessante, se percebe que ela era uma mulher muito particular e com uma vida bastante difícil, enfim, já falaremos disso, mas fiquei com uma espécie de febre de a conhecer e fui logo comprar o livro, tanto que, como não encontrei a versão em português, comprei em inglês. Sim, já esteve no... Entretanto, este livro foi adaptado para teatro. Não conheço essa adaptação, não sei se... Nem vi o espetáculo em que entrava eu nisso melhor, acho que é desse espetáculo que está a falar. Mas este livro tem a ver com, enfim, uma fatalidade que a Joanne Didion vive, que é a perda, no espaço de uns anos, do seu marido e da sua filha. Neste caso, no livro, ela fala sobretudo da perda do marido. Estamos perante uma mulher muito rija o tempo todo, na maneira como se expressa, muito magra, já assim muito velhinha, a falar do trabalho e da escrita de uma forma muito lúcida, e com a mesma rigidez diz que um dia está a olhar para o marido e percebe-se que há ali uma relação de enorme complicidade e amor, e o marido está na cozinha e ela lhe diz: não me faças isto, não me faças isto. E ele cai e morre, não é? Ou vai para o hospital, mas morre muito pouco depois. E nesse momento tinha a filha, ela também tinha a filha internada no hospital, e que acaba depois por morrer passado um ano. Ela conta isto com uma, assim, uma dureza muito grande. E depois ouvimos uns excertos, estou a falar do filme, não é? Ouvimos uns excertos, tanto deste livro como um livro que ela acaba por escrever mais tarde, aí sim para falar da filha, que se chama Blue Nights. Esses excertos são absolutamente esmagadores. É uma coisa... Portanto, fui logo atrás do livro e o início do livro é... Começa-se a ler e percebemos logo, bom, o melhor é ler agora um bocadinho e ir dar uma volta, beber um copo de água, beber um copo de vinho, qualquer coisa, e depois voltar aqui, porque é uma leitura difícil e dura, mas, para além dela escrever muito bem, percebe-se que é uma pessoa que tem uma noção, enfim, do andar aqui... Eu sei que não alcanço ainda, não é? Portanto, vou tentar ler assim em doses homeopáticas.
Edgar Pera escolheu também o Roberto Bolaño, também um autor bastante exigente para o seu leitor, não é? Mas este Sepulcros de Cowboys, que está editado pela Quetzal em Portugal, é um livro até de uma forma em que ele, se calhar, podemos dizer que ele foi treinando a mão para depois aqueles grandes livros que conhecemos do Bolaño.
Bom, isto é um livro de fragmentos, eu... Sou fã de fragmentos, gosto de textos onde posso projetar a minha própria imaginação, e provavelmente o meu livro favorito é o livro de Sossego, exatamente por isso. No caso deste, que são textos inacabados, para além da narrativa relacionada com o golpe fascista no Chile, há um texto que se chama Comédia do Horror de França, que é sobre um grupo surrealista clandestino fundado por uns jovens parisienses nos esgotos de Paris, e que têm, neste caso, perseguem o protagonista telefonicamente. Portanto, ele não resiste a atender um telefone numa cabine pública, mas eles tinham andado a tentar todas as cabines que eles imaginavam dos possíveis percursos deste protagonista naquela zona, e na esperança de poder contactá-lo. E eles estão muito longe, e quando têm um esquema de enganar as companhias telefónicas, e aquilo, enfim, interessa-me imenso esta relação também, mais uma vez, com as vanguardas, e como ele depois acaba por mencionar os guerrilheiros de São Paulo, e, enfim, há várias personagens, e este lado um bocado incendiário da arte, né? Isso interessa-me bastante.
Percebo aí que tem sempre um olhar de quase respigador, de ir buscar, se calhar, à literatura algo também para o seu trabalho.
Sim, há vários autores que me perseguem, ou que eu persigo já há muito tempo. Há outro também da América do Sul, o César Aira, que eu adoro.
João Paulo Coutrinho, que perguntas trazes para a Teresa Coutinho e o Edgar?
Se calhar vou começar pelo Edgar, até porque vem na sequência desta coisa. Ele há pouco teve uma boa tarde pós-vanguardista, dizendo que escolhia certos autores em função dos subsídios. Mas não é bem verdade, porque se calhar o Branguinho da Fonseca não é um autor vanguardista. Tu tens um conjunto de autores com os quais te relacionas.
Deixa-me só dizer-te uma coisa. É verdadeira botada, porque o primeiro filme que eu fiz do Branguinho da Fonseca não teve qualquer tipo de subsídio. E eu fiz porque queria fazer. Mas a verdade é que eu já concorri com imensos projetos da minha autoria. Só um deles foi aprovado, né? Todos os outros foram rejeitados.
Concorreste com algum do Almada? Concorreste com algum do Almada Negreiros, não?
Do Almada Negreiros também.
E foste apoiado?
Sim.
Mas a minha questão...
Mas era para comemorar. Mas sim, tens toda a razão, foi o meu botado. Mas a verdade é que depois só calham a aprovar aqueles que têm essa tal... O status cultural, não é?
Mas interessa-me mais outra coisa, não tanto agora a análise dos mecanismos, dos júris, dos apoios, no caso à produção de cinema, mas a questão é, tu tens uma relação com um conjunto de autores, é o caso do Almada, o Branquinho, e que não são obviamente visuais, no caso do Almada sim, no caso do Pimenta também num certo sentido do artista total e aí mais próximo das vanguardas, mas o Branquinho não. Ou seja, eu te perguntava era o que é que tu encontras de comum, ainda por cima o Branquinho não é apenas um filme, já são vários, não é?
Três. O Branquinho basicamente é porque, e isso, estávamos a falar do livro do Desassossego, não tendo nada a ver, apesar do Branquinho da Fonseca ter sido diretor da presença, público ou pessoa, não é? Eu gosto da aproximação à linguagem do pensamento e uma das coisas que gosto mais do Branquinho da Fonseca é ele estar a falar connosco e nós de repente não percebemos que já mudámos de cenário, já estamos noutro cenário, ele está num texto sobre uma personagem, mas passa de um cenário para outro. Eu gosto muito de sobreposições no cinema e para mim isso é perfeito.
E ele tem talvez o conto mais longo da história dos contos.
Qual?
Que ele insiste em conto, o primeiro que tu adaptaste.
O primeiro que eu adaptei foi o Rio Turvo, não foi O Rio Turvo é um conto pequeno e aquilo que me atraiu foi o final.
Não é pelo lado do fragmento, mas de qualquer forma tens relação.
Não. Mas tem um universo que não é nem realista nem surrealista e isso agrada-me, que é uma coisa que não tem ismo nenhum, mas se uma pessoa quiser vê lá imensas criaturas da imaginação, que podem ser usados como metáforas, mas podemos pôr como imagens e transformar...
Ou seja, vamos falar de super-heróis e de banda desenhada.
Surrealizar.
O que é que o texto suscita? O que é que há de comum entre um Almada, um Branquinho da Fonseca, um Alberto Pimenta, que te leva a pegar na câmara e filmar?
É diferente, mas há uma coisa que, em relação aos poetas, tem a ver sobretudo com a voz. Tanto o Pessoa como o Almada, e o Pessoa já adaptei também várias vezes, no Lisbon Revisited, por exemplo, aquilo tem um lado de encantatório, não é? Aliás, tem muitas daquelas quase preces que ele fazia para deixar de ser virgem, não é? Portanto, aí é uma ideia sonora. Em autores como o Branquinho da Fonseca, é sobretudo uma ideia visual, exatamente por ele conseguir criar esse território de imaginação. Está na antítese do Essa de Queiroz, por exemplo, não é? Quer dizer, a descrição é sempre muito esparsa, vai direto ao assunto, portanto deixa muita coisa no território da imaginação e isso acho que para um cineasta é ótimo, porque não tem que estar propriamente a retratar todos os pormenores de um livro e tentar e ser, no fundo, só um retratista e não propriamente um criador a tempo inteiro, não é? Com mais liberdade, não é?
Teresa, entra lá connosco na conversa, porque tu animas sessões de poesia dita. O que é que há agora de repente neste ressuscitar da poesia dita em voz alta? Ressuscitar no sentido em que durante algum tempo não era tão comum isto. E tu agora em Lisboa, por exemplo, tens todas as noites gente a dizer poesia em voz alta. O que é que há de diferente entre a poesia dita e a poesia só lida?
Eu acho primeiro que há... Eu sei que há vozes, muitas vozes que se podem levantar contra esta minha convicção, mas eu acho que há gente nova e muita gente a escrever, editoras independentes também a servirem estas vozes, não é? A porem-nas cá para fora, a ajudarem a que sejam lidas. E depois eu acho que nesta transmissão da poesia lida há um extra que a mim me parece muito interessante. Eu sei que há muita gente que não gosta de ouvir a sua poesia muita gente ou alguma que não gosta de ouvir a sua poesia lida em voz alta, autores, não é? Que não têm, mas eu acho que este extra que uma voz que é completamente estrangeira ao poema pode acrescentar a um poema é muito interessante, porque a partir do momento em que o poema é escrito deixa de ser do poeta e passa a ser de quem o vai encontrar nas livrarias ou no chão ou num sítio qualquer, não é? E esta partilha realmente permite isso, não é? Uma voz estrangeira que se debruça sobre o poema e que lhe dá um cunho pessoal, do seu entendimento, do seu universo, não é? Derramar o seu universo sobre aquelas palavras que também já são elas em si um universo muito, muito particular. Para falar daquilo que eu dinamizo, que eu coordeno nacional, que é o Clube dos Poetas Vivos, e que já agora aproveito para dizer que para a semana acontece, na terça-feira, com a Golgona Angel, eu tenho visto isso acontecer de uma maneira que me comove muito, que é, para além do poeta estar presente e conversar com o público, e o poeta, enfim, falar não só sobre poesia, mas sobre tudo o resto, porque a poesia e esse tudo o resto estão inevitavelmente intrincados, não é? Porque nós somos aquilo que fazemos e, portanto, depois da poesia fala-se de tudo, desde sexo à política, ou o que for, não é? Para além disso, há esta vontade que eu vejo nas pessoas que estão ali de não só irem comprar o livro e de realmente ficarem a conhecer e ficarem curiosos, como de muitas vezes terem vontade de ler o poema, de ler os poemas em voz alta, de fazer essa partilha. Há pessoas que estão a ler, que são atores do Nacional e que têm como, enfim, responsabilidade fazer uma transmissão, digamos assim, mais, se calhar, clara e cuidada, não é, desses poemas, mas depois já aconteceu termos pessoas da plateia que levantam a mão e dizem: olha, eu trouxe um poema do poeta, posso ler? Claro que pode e deve, não é? É uma porta que está sempre aberta, que enriquece muito.
Digamos que esse teu modelo é um modelo relativamente neutro, não é? É leitura com uma relativa interpretação do poema, sim, mas tens outras variantes, não é? Não vou agora falar da Ode Marítima, que há pelo menos três versões, felizmente, em circulação, ou seja, em turnê, digamos assim, mas não é esse o caso, não é? É uma leitura próxima do texto, diria.
Sim, porque ali eu acho que há outro papel que o Clube dos Poetas tem, que não pode ser menosprezado, que é o de dar a conhecer às pessoas a obra. Eu acho que há muitas pessoas que vão lá e que não conhecem o poeta, porque há públicos que se misturam, é? Há o público do Teatro Nacional, das pessoas que vão geralmente ver as peças e que aproveitam e vão também ao Clube dos Poetas Vivos. Claro que há o público da poesia, há a malta nova que estuda teatro e que também já vai às livrarias mais pequenas procurar-os. Mas quer dizer, há pessoas que não conhecem os poetas e vão lá conhecê-los. E, portanto, eu sinto que há uma espécie de serviço que nós também temos que prestar, que é: ouçam lá então aquilo que estamos aqui a falar, não é? A interpretação é sempre inevitável, há sempre uma interpretação que é feita do poema por quem o lê, mas tentamos que seja uma transmissão. É sempre um arrojo, não é? É sempre um arrojo nós decidirmos ler o que quer que seja em voz alta e achar que vamos conseguir transmiti-lo, mas sem arrojo no sentido agora formal, digamos assim, embora que tu saibas que às vezes me apetece muito esses arrojos na leitura e os faço. Aliás, olha, falando do Pimenta, não é? Para mim ler Pimenta é maravilhoso porque é um poeta em que eu, por exemplo, me permito, porque eu sinto que ele me está a abrir essa porta, que ele com aquilo que escreve está a dizer assim: olha, anda lá, vê lá se aguentas isto, como é que tu... E ler Pimenta em voz alta dá um prazer brutal, porque nós sentimos que estamos em despique, não é? Com o poeta. Quando foi agora o Manuel Rezende, houve um outro poema do Manuel Rezende que eu percebi claramente que o Manuel olhava bem como quem: anda lá, e ele próprio leu duas ou três coisas e disse: isto agora vai ser assim tipo jazz, e agora isto vai ser, e era ele a ler os seus poemas e a dar um extra sonoro e musical ao poema. Mas pronto, mas aí, ali, isto para fechar, como temos esse serviço a prestar também de transmissão, e muitas vezes uma transmissão para quem não conhece, tentamos que seja, sobretudo, enfim, um momento de partilha o mais clara possível. Assim.
Edgar Pera, que outro livro é que traz para esta conversa?
Quer dizer, sem querer ser redundante, gostava só de referir que o último livro do Alberto Pimenta, Pensar Depois no Caminho, teve na origem do filme que eu fiz sobre ele, sem eu saber, porque eu fui à entrega do prémio Diógenes, onde ele foi falar, e já não o vi há algum tempo, e ele estava muito, muito debilitado, e só mais tarde percebi que ele estava debilitado por causa de ter escrito ter feito uma maratona autêntica de para fazer esta obra, que é uma das mais complexas que ele alguma vez escreveu. E depois daí eu ter sentido a urgência de fazer o filme e de oferecê-lo quando ele fez 80 anos, que é o resultado de 24 anos de arquivos que eu tenho com o Alberto, de cumplicidade, portanto, desde as Conferências do Inferno no Porto em 94 até há pouco tempo estive com ele e inevitavelmente tinha a câmera, filmámos e ainda gravámos um poema para passar enquanto as pessoas entravam na sala, ouviu-se um poema do Gato Vadio e ele a referir exatamente de forma metafórica porque é que não estava ali. Quem não conhece o Pimenta, não é fácil resumir, porque ele próprio diz que ele tem um estilo que é não ter estilo, e eu identifico-me imenso com isso. Cada problema exige uma solução diferente, estilística. Isso não quer dizer que não haja uma identidade, eu consigo ver uma identidade nele, de que lado é que ele está, da barricada, é sempre nítido, como ele diz da forma mais simples, está do lado dos pobres. E dizer isso quer dizer muito mais coisas, e na literatura talvez se calhar ainda mais, porque é sempre um território minado, não é? Ele próprio é ele que vai depois sabotando, quer através da poesia, quer através do trabalho teórico dele, que é extremamente importante e que, associado ao lado que ele teve de professor, forma e de performer, faz dele um homem daqueles à Renascença, não é? Quer dizer, completo, não é? E o homem picante, só para fechar, ele chama-se Homem Picante porque eu estava com o meu filho, tem 6 anos agora. Eu disse que tinha um amigo chamado Pimenta e ele disse que é o Homem Picante. E o título ficou porque é dele, não é? É do Henrique.
Teresa Coutinho traz ainda poesia, tinha que trazer poesia para esta conversa. Do Corpo e Outras Habitações é um livro que está organizado também por quem muito sabe de poesia, a Ana Luísa Amaral e a Marinela Freitas.
Este livro que reúne poemas de homens e mulheres que escreveram sobre o corpo. Obviamente, quando falamos de corpo, aqui há muitos poemas relacionados com a sexualidade, com o sexo, com o desejo, e também há poemas relacionados com maneiras de viver essa sexualidade que não só as mais normativas, digamos assim, a homossexualidade, a transfiguração do corpo. Portanto, há aqui alguns poemas que eu achei que não conhecia, que achei muito importante ter lido, e acho que é uma antologia, um livro muito, muito essencial. Ana Luísa Amaral, que sabe imenso de poesia, que por acaso já esteve no Clube dos Poetas Vivos recentemente
e já esteve connosco aqui em Obra Aberta.
Ah, sim, muito bem. E a Marinela Freitas, e que fazem aqui uma compilação fantástica de coisas desde o Hélder Macedo, Natália Correia. Tenho aqui até marcado Manuela Amaral, que tem aqui poemas que eu não conhecia. Muito rapidamente: sou homem, sou mulher, sou lésbica e pederasta, sou tudo, mas ser tudo não me basta. Tenho alguns, Mário Cesarini maravilhou-me: a homossexo alma, a alma, sexo do homem. É um livro essencial, parece-me a mim, para quem queira pensar estas questões. Pareceu-me importante trazer este livro, que tem estado na minha mesinha de cabeceira.
Editado pela Assírio e Alvin.
Sim.
Agradeço a Edgar Pera e a Teresa Coutinho terem estado no programa Obra Aberta. Voltamos ao Centro Cultural de Belém no próximo dia 21 de março para a conversa com José Manuel dos Santos e Rita Taborda Duarte. Boa tarde e muito obrigada.